Aqui é uma rápida visualização, é o mapa da FUNAI. A tonalidade amarela já seria concluído, né, já demarcado, homologado com registro público, em cartório, etc. E o que está, ficou um pouco, não dá para visualizar bem, mas o que está em verde seria o que está em estudo, né? Então, eu tenho aqui a região norte, o Mato Grosso, desço aqui para o Mato Grosso do Sul, tem vários pontos, né? No sul do país, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, né, nós temos uma série de estudos. Vocês podem acessar o site da FUNAI e dar um zoom, né, no estado de origem de vocês e verificar perfeitamente isso aqui. O sul da Bahia, o Nordeste também, enfim, todo o país eu tenho estudos que estão sendo trabalhados pela FUNAI e discutidos. Seguinte. A legislação já foi comentada, pode ir passando? Pode ir mais rápido. Isso aí é só uma visualização, tem dispositivos constitucionais, infraconstitucionais, atos administrativos, né? Ou seja, a regulamentação está aí, posta para todos apreciarem. Pode seguir? E aí eu paro, vou com mais vagar, nesse ponto aqui que fala do processo administrativo. Né? Eu tenho, claro, a Constituição, o 231 e 232, né? Não vou ler, já foi comentado aqui, as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer aproveitar todos os bens. Enfim, aí eu tenho o Estatuto do Índio, 6.001, de 73, o Decreto 1775, né? Este, sim, nós vamos aqui comentar, destacar um pouco mais para entender como que é essa abordagem do processo, quais são os efeitos para os produtores rurais. E, recentemente, a decisão da Raposa Serra do Sol, através da petição 3388, lá de Roraima. Seguinte. Aqui, então, já um destaque em relação ao voto do ministro Aires Brito, né? Aí está, aí destacamos aí me permitam ler rapidamente, né? A lei maior trabalhou com data certa, a data da promulgação dela própria, 5 de outubro, como insubstituível referencial para o reconhecimento aos índios dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Terras que são que tradicionalmente ocupam, atente-se, não aquelas que venham a ocupar, tampouco as que já ocupadas em outras épocas, mas sem continuidade suficiente para alcançar o marco objetivo de 5 de outubro de 88. Numa palavra, entra em vigor a nova lei fundamental brasileira, é a chapa radiográfica, ou seja, eu teria uma espécie de fotossatélite que identificaria essas terras indígenas. Então, aí está a questão da permanência e as terras tradicionalmente ocupadas mediante essa chamada chapa radiográfica, ou, se preferirem, uma foto de satélite que identifique isso aí. Então, o Supremo trabalhou, fixou com a data o marco temporal da ocupação indígena, né? Assim, a ausência dessa ocupação ou habitação indígena, a data supramencionada, desclassifica as terras como indígenas, né? E aí, a nossa preocupação, quando se fala em ampliar terras indígenas, nessa data que não coincide com isso que aí está no Acordo da Raposa Serra do Sol. Próximo. E ainda, as famosas ressalvas, né? As 19 ressalvas, trago aqui duas a destacar, né? Nesse mesmo julgamento, aí no voto do ministro Menezes de Direito, que ampliou as salvaguardas constitucionais, né? Então, a 17... é vedada a ampliação de terra indígena já demarcada, né? Isso aí está posto lá, foi colocado. A 19, é assegurada a participação dos entes federados no procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, encravadas em seus territórios, observada a fase em que se encontrar o procedimento. Então, essas duas ressalvas, elas são elementos novos que nós devemos considerar quando se fala na demarcação de terras indígenas, nos procedimentos. Seguinte. Aí, destaco aqui uma recente portaria, né, em relação àquela ressalva 19, a portaria do Ministério da Justiça, né, de outubro de 2011, em que fala dessa participação de regulamento, pelo menos em relação ao levantamento fundiário, né, considerando, então, o Acordo da Raposa Serra do Sol, né, a PET 3388 de Roraima, especialmente em relação àquela condicionante 19, como já comentei, né, o parecer, então, oriunda do parecer 153 da AGU, aprovado, então, pelo consultor-geral da União e advogado-geral da União nos termos da Lei Complementar 73, de 1993. Então, basicamente, você teve uma... foi acatada, talvez não integralmente, mas pelo menos parcialmente, a participação dos municípios e estados. Né? Então, nessa abordagem, quando houver um estudo, está aí pleiteado, foi feito. Todavia, em relação à questão daquela ressalva 17 da não ampliação, isso não foi... acolhido, pelo menos nesse parecer, até o presente momento. Seguinte. Aqui é um relatório do CIMI, de 2011. Né? Aí nós poderíamos, já visualizamos o quanto está aí, qual é a pretensão? Né? Aí o próprio levantamento do CIMI fala na existência de 322 terras indígenas que ainda não estariam no plano fundiário da própria FUNAI. Né? Então, isso nos preocupa muito. Né? E o que seria essas terras indígenas sem providência? Seriam aquelas reivindicadas pelos povos indígenas, né? Pelas comunidades indígenas, que já pleiteiam há algum tempo que a FUNAI envie algum grupo técnico a estudar a área. Então, é preocupante. Como eu comentei, nós temos só 329 hectares de área destinada à agropecuária, em que estão os assentados, né, 85 milhões de hectares dos assentamentos estão nessa área, pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores, enfim, todo o escopo de quem produz está nesse espaço, que ainda tem que ser dividido, né, reservado às áreas ambientais. Então, há uma tendência de redução, claro, natural, de competição por um insumo, que seria a questão de terras. Então, preocupa, sim, quando você tem ainda uma demanda não devidamente caracterizada, aferida. Não estou dizendo se esse valor de 322 terras está certo ou está errado. Não cabe a mim dizer aqui agora. Mas é uma pretensão, uma sinalização. Seguinte. Do processo administrativo. Senhores senadores, ressalto aqui, essa parte vou detalhar um pouquinho mais, embora já tenha sido comentado anteriormente, mas ela se faz importante pelo seguinte: como que se dá esse processo? Ele é muito célere. Né? Vejam bem, a FUNAI nomeou um antropólogo para elaborar o estudo de antropológico, né, para coordenar essa investigação de uma determinada área pleiteada pela comunidade indígena em geral. Constituiu, então, um grupo técnico especializado com a finalidade de realizar estudos complementares e o levantamento fundiário. Vejam bem, produz-se, logo em seguida, um relatório circunstanciado que é avaliado, se houver consistência, pelo presidente da FUNAI. Né? Então, esse é o primeiro passo, após a confecção do estudo, que, no prazo de 15 dias, faz com que seja publicado o seu resumo do Diário Oficial, né, na Unidade Federada, e fixando a publicação na sede das prefeituras. Né? Seguinte... Nesse momento, a prefeitura toma ciência e muitos produtores. Né? As manifestações de todo interessado, como já foi comentado anteriormente também, tem 90 dias após essa publicação desse relatório de identificação dessa terra indígena, o estudo laudo antropológico que define as dimensões, enfim, dessa terra indígena, com suas razões, com o fim de demonstrar vícios. Né? Então, a maioria dos casos toma conhecimento dos municípios, especialmente dos produtores e demais interessados, nessa fase aqui. Ele tem 90 dias apenas para produzir o chamado contralaudo, né? Para contestar o laudo produzido pela FUNAI. Né? Então, esse tempo é muito exíguo. Né? E a questão da ampla defesa, a FUNAI trabalha, produz lá a peça, o laudo antropológico, mas os produtores normalmente têm esse prazo exíguo. Com exceção, vejam bem, se os produtores estiverem atentos, dessa possibilidade aqui no parágrafo 8º, né, do artigo 2º, que é de pleitear aí tanto os estados quanto os municípios, né, desde o início do processo demarcatório até 90 dias da publicação desse relatório, a participação. Mas isso normalmente é feito com advogados, com antropólogos, deve ser contratado, existe um preço alto, para que tenha alguma possibilidade eventual de um mandado de segurança, de uma suspensão desses estudos antropológicos, enfim, para não perder suas terras, ele teria que estar atento desde o início, né, do início do processo, na constituição da portaria. Seguinte. Percebo ainda, então, feito a contestação do contralaudo, né, ainda no processo administrativo, eu tenho 90 dias subsequentes para contestações. A FUNAI, então, após analisar, encaminhará o respectivo processo ao ministro da Justiça, que pode, de posse desse laudo, já com aprovação do presidente da FUNAI, ter três possibilidades: expedir a portaria já delimitando os limites da área, né, determinando sua demarcação física. Três, pedir mais diligências, eventualmente, em 90 dias, dentro do prazo de 90 dias, ou desaprovar a identificação. 99% dos casos estão aqui, já se expede a portaria delimitando os limites dessa terra indígena. Seguinte. Uma vez, então, expedida a portaria, a FUNAI promove a demarcação física, logo em seguida vem a homologação pelo presidente da República e, em seguida, caso os produtores tenham sócios, sejam pequenos produtores, se encaixem no enquadramento da previsão de pequenos produtores da reforma agrária, podem ser até reassentados, né? Mas a grande maioria é desintrusada, saem da área, né? A desocupação por não índios e o eventual saneamento das pendências. Então, o processo é esse o processo que é posto, né? Em que, se o produtor não se acautelar com medidas judiciais, ele perde suas terras. Seguinte, em relação a esse procedimento, como eu comentei, tudo que eu disse está resumido, foi discutido lá em 99, vejam bem, são praticamente 12 anos em que se tem a seguinte situação, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito lá, que investigou a atuação da FUNAI em 12 de dezembro de 99. Aqui eu só destaco esse texto aqui, que o processo dito por eles, né, na época, pela comissão, o processo de demarcação de terra indígena é notoriamente arbitrário. Né? Por quê? Concentrado o poder na decisão de um único órgão, o órgão de assistência técnica ao índio, os demais entes públicos não participam do processo. A única possibilidade para a manifestação da sociedade brasileira encontra-se na brecha abertura para o decreto 1775-96, que prevê, ainda na fase de identificação da área, a contestação das áreas atingidas pelos estudos desenvolvidos no âmbito da FUNAI. O que se torna inócuo diante do fato de que a própria FUNAI, quem aprecia, e dá parecer sobre a contestação do seu próprio ato. Ou seja, a FUNAI produz o laudo antropológico, né? Não estou discutindo aqui o mérito disso, todavia, o contralaudo é apreciado pela própria FUNAI. Né? Olha só, se eu produzo um próprio laudo, onde que eu vou pender? Né? Então fica a própria FUNAI apreciando o próprio laudo que ela produziu. Né? Rejeitados os fundamentos da contestação pela FUNAI, nenhum outro recurso está previsto, a não ser o ingresso em juízo. Né? É essa a questão principal. Como o ato administrativo é discricionário em sua essência, a possibilidade de sua anulação, mesmo na instância judicial, é mínima. Temos, então, em nosso ordenamento jurídico, uma das maiores manifestações de arbitrariedade. Né? É inacreditável que, no momento de vigência das mais democráticas constituições de todos os tempos, os atos da FUNAI não possam ser contestados efetivamente em outra instância da administração pública, com a devida imparcialidade. Então, isso não foi dito pela CNA, isso não foi dito por mim, e sim pela comissão, na época, que analisou esse processo. Tá? Então, eu destaco que o decreto 175 tem uma pequena janela. Né? Essa janela poderia ser ampliada, sim, é o que nós vamos ver mais à frente. Seguinte. Em termos de propostas, já foi comentado pelo colega anterior, uma delas é realmente a 215, que prevê o quê, basicamente? Inclui com possibilidade a competência exclusiva do Congresso Nacional para aprovar as demarcações tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação de demarcações já homologadas, estabelecendo que os critérios de procedimento de demarcação serão regulados por lei. Né? Então, temos a 215, né, de 2000, né, com 10 outras PECs apensadas, né? A PEC 71 já é um pouco diferente, ela prevê alterações no artigo 6º e a inclusão, o acréscimo, né, de um dispositivo 67A, do ato de disposições constitucionais transitórias, para permitir a indenização dos possuidores de títulos dominiais. Como falou o Kleber, representante do CIMI, você teria, então, aqueles que teriam títulos expedidos pelos estados, né, ou títulos expedidos pela União sendo indenizados. Né? Que hoje, o produtor de boa-fé, recebe apenas indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias. Nesse caso, tendo o título expedido pelo Estado, né, tanto o Estado Federal quanto a União, esse produtor teria direito à indenização, tá? Porque ele comprou de boa-fé aquela área, ele tem o registro, então isso talvez fosse uma forma de atenuar eventuais conflitos e, pelo menos, minimizar o impacto que isso causa na perda do imóvel pelos produtores rurais. O próximo, por favor. Aí, um outro projeto de lei, são várias propostas legislativas, mas aí não é uma PEC também. A mesma ideia do Congresso Nacional apreciar os requisitos do 231, se atendem ou não àqueles requisitos da constitucionais, podendo aprová-la, determinar novas diligências suplementares, realizar audiências públicas, conhecer impugnações, alterar a área demarcada ou rejeitá-la em todo ou em parte, né? Então, aqui, volta a frisar nas possibilidades. Isso aí são possibilidades legislativas que cabe aos senhores discutirem, né? Bem como existiria também a possibilidade do próprio Executivo eventualmente revisar o decreto 1775, contemplando, dentro dessa linha de contemplar uma amplitude do direito do contraditório e da ampla defesa, possibilitando aí sim que um outro ente público pudesse analisar os contralaudos que são produzidos, né, uma outra esfera dentro do próprio Executivo que pudesse não ter essa incidência de ter um ente que produz uma peça e ele mesmo analisa a sua própria peça, né? Então, e a última possibilidade, aí um pouco diferente, seria o Estado trabalhar uma ação discriminatória, dentro do âmbito de ações discriminatórias, separando o público do que é o privado. É um processo mais elaborado, que daria segurança jurídica a quem está sendo eventualmente desapropriado, perdendo suas terras. Então, seria dentro desse contexto, como eu coloquei, o foco aqui é basicamente a análise das demarcações, não vendo as outras condições da questão indígena, e sim propriamente da apreciação de como se procede todo esse procedimento da desintrusão ou da criação da desintrusão dos proprietários e a criação das terras indígenas. Eu agradeço aqui por hora e fico à disposição para as perguntas.
Muito obrigado, doutor Anaximandro, pela sua colocação. Eu, antes de passar a palavra aos senadores, nós temos aqui um pedido do representante da articulação dos povos indígenas do Brasil, que gostaria de fazer uma intervenção por 10 minutos. Eu sugiro que seja feito após a fala dos senadores. Se todos concordarem, assim será feito. Então, aprovado. Passo a palavra ao senador Mocha, que pediu aqui uma urgência para poder se pronunciar.
Hoje tem uma reunião da mesa diretora do Senado e eu relato vários processos no interesse da Casa. Eu vou ser bem objetivo, bem breve. Mato Grosso do Sul, nós temos várias demandas. Eu penso, senador presidente, Assir Gugatti, que precisa de uma decisão. A AGU, ela já tem um parecer exarado a respeito. Um documento público que foi enviado ao Ministério da Justiça. O que precisa é o governo, a partir do parecer da AGU, dizer qual vai ser o comportamento do governo em relação a isso, né? Não, porque a FUNAI não pode ter um procedimento que não seja procedimento do governo. Não é possível mais isso. Porque nós vamos ficar estimulando exatamente esses conflitos. Conflitos que, no Mato Grosso do Sul, produtores e índios sempre viveram harmonicamente. Agora, a partir do momento que sai um pedido de uma demarcação, a primeira providência, aí me perdoa o doutor Kleber Busato, ele se comporta que como se o CIMI não tivesse nada a ver com isso. Não, o CIMI não, tá? Sou seminarista e tal. Não é assim na prática. O CIMI participa, organiza de apoio. Se faz relatório ou não, eu não posso dizer. Mas que tem participação e que é legítimo. Agora, precisa assumir essa posição. E não dizer aqui que vocês não têm nada a ver com isso, porque tem. Bom, tudo bem. Então vamos deixar claro isso. Outra coisa, você afirmar que não tem nenhuma impacto nos municípios, nos estados, é desconhecer a realidade. Pelo amor de Deus. Quando você faz uma demarcação de terra no valor, você tem sim um impacto muito grande. Agora, eu não estou dizendo, porque, veja bem, presidente. Senhor presidente, essa é uma questão importante. Nós não podemos estimular. Eu sou um que defendo a sociedade brasileira. Tem uma dívida com os povos indígenas? Tem. Eu reconheço isso. Agora, essa dívida é da sociedade. Não pode ser essa dívida de toda a sociedade cobrada de apenas um segmento dessa sociedade, que é o produtor rural.